Quinta-feira, 24 de novembro de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A gente começa a edição de hoje, não teria como ser diferente, falando da movimentação na Assembleia Legislativa diante da discussão do projeto que seria a privatização da Copel. Situação quente de momento por aí, Bruno de Oliveira.
Exatamente, Andressa. Situação bastante tensa nesse momento. Os funcionários da Copel que estão aqui nesse momento fazem bastante pressão em cima da mesa diretora, da representação da Assembleia Legislativa, principalmente em cima do presidente da casa, deputado estadual Ademar Traiano, do PSD, ele que chegou a pedir ordem durante vários momentos e ameaçou expulsar as pessoas que estavam gritando contra as medidas a favor da privatização da Copel. Situação muito tensa, mas foi apenas uma repreensão do público que estava aqui presente acompanhando e não houve essa expulsão de fato, apenas o alerta com relação a isso. Ainda há pouco, as 5 emendas aprovadas mais cedo, lá pela Comissão de Constituição e Justiça, para o texto da lei que prevê a diminuição da participação do governo na Copel, medida polêmica, foram rejeitadas por 38 votos a 11 em plenário. As alterações isto foram votadas em bloco no plenário da Assembleia Legislativa. A medida foi uma tentativa do grupo de oposição ao governo Ratinho Júnior, do PSD, liderado pelo deputado Arilson Fiorato, do PT, para tentar evitar que duas emendas criadas para minimizar os efeitos da lei de privatização fossem barradas de maneira separada, porque outras 3 emendas eram favoráveis ao projeto. Uma delas, a principal da oposição, de autoria do próprio líder da oposição, tinha como objetivo manter o percentual de participação do governo do estado na Copel, evitando que houvesse diminuição da participação pública na empresa. Emenda derrubada, o projeto deve ser votado, a expectativa ainda hoje é o que prevê o governo e a base aliada ao Ratinho Júnior. Andressa.
Obrigada, Bruno de Oliveira, pelas informações. Agora vamos mudar de assunto, falar sobre pandemia, a alta de casos de Covid. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz o seguinte dado, um aumento de mais de 400% nos casos de Covid na cidade, que acabou acendendo um sinal de alerta. Tudo bem, Cláudia? Bom dia.
Oi, Andressa. Tudo bem? Bom dia a todos. A disparada na quantidade de casos de Covid em Londrina nas últimas semanas acendeu o sinal de alerta nas autoridades municipais da área. Para se ter uma ideia, o avanço da doença, na sexta-feira, o boletim divulgou 78 novas confirmações e 3 óbitos, mesmo número de mortes registrado ao longo de todo o mês de outubro. Uma semana depois, no dia 18, o novo boletim, o novo balanço, trouxe mais uma vida perdida para a Covid, 419 novos casos, um aumento de quase 450% em relação ao último boletim. Para a Secretaria de Saúde, os números revelam a necessidade da população garantir a imunização. Sobre a máscara, o secretário de Saúde disse ontem que segue sendo apenas uma recomendação, mas permanece obrigatória nas unidades de saúde. Sobre os atendimentos de Covid aqui na cidade, o secretário de Saúde disse ainda que, por enquanto, não há necessidade de voltar a abrir as unidades de saúde específicas para a doença. Andressa.
Obrigada, Cláudia Lima, pelas informações e reforçando o dado que trouxemos também agora há pouco aqui dentro do nosso jornal, essa recomendação pelo governo do Paraná, pela Secretaria de Estado da Saúde, para que as pessoas utilizem máscara. Não é obrigação, não é obrigatoriedade, mas é uma recomendação. Curitiba já tinha feito essa recomendação há poucos dias, teve uma explosão também aqui de casos ativos. E qual que é a situação em relação à pandemia aí na região? Rafael Peruso, CBN Vale do Iguaçu, bom dia.
Bom dia, Andressa, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, Andressa, seguindo a tendência de todo o estado do Paraná, a União da Vitória também tem apresentado um aumento bastante acentuado no número de novos casos de Covid-19. Ontem, no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do município, foram 67 novos casos. Com isso, atualmente, a União da Vitória tem 111 casos ativos de Covid. A cidade não registrava mais de 100 casos da doença desde o dia 15 de julho, ou seja, mais de 4 meses que isso não acontecia. Essa subida no número de casos coloca as autoridades sanitárias em alerta, principalmente porque muitas pessoas não estão com o esquema vacinal completo, o que pode acabar refletindo no número de internações e de casos considerados mais graves. Até o momento, a Prefeitura não fez recomendações para a volta do uso de máscaras em locais específicos, mas tem insistido para que aquelas pessoas que não retornaram para tomar as doses de reforço, as chamadas D3 e D4, procurem os postos de saúde e completem os seus esquemas vacinais. Eu volto com você, Andressa.
Obrigada pelas informações, Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Agora fazemos conexão com a Letícia Tristão, da CBN Maringá, também para trazer um panorama da Covid-19 na região. Letícia, tudo bem?
Tudo bem, Andressa? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Aqui em Maringá também houve aumento expressivo de casos confirmados de coronavírus. A Prefeitura fez hoje um mutirão de vacinação contra a Covid no terminal urbano, que segue até o meio-dia. Crianças podem completar o esquema vacinal, também adultos. Basta chegar no ponto, no local feito lá no terminal urbano. Aqui em Maringá, a taxa de positividade tem preocupado as autoridades de saúde. Atualmente está em 20%, que não é muito alto, se a cada 10 casos, 2 são positivos para o coronavírus. Mas nos dias anteriores, nas últimas 2 semanas, houve picos de essa taxa de positividade estar em 60%, o que preocupou as autoridades de saúde. Então, por isso, Maringá está fazendo hoje esse mutirão de vacinação contra o coronavírus. Andressa.
Obrigada, Letícia Tristão, pelas informações. Mudamos de editoria agora, falamos de segurança pública, ou a ausência dela, né, ouvinte? Vamos conversar com a CBN Ponta Grossa. Um terapeuta ocupacional foi morto a facadas por um paciente que atendia em uma paróquia de Ponta Grossa. Vamos às informações.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. O crime aconteceu em um anexo da Igreja Nossa Senhora do Guadalupe, do bairro Contorno, aqui na cidade de Ponta Grossa. Luiz Carlos Vantroba, de 40 anos, era terapeuta ocupacional e realizava um atendimento quando foi agredido com golpes de faca na região do tórax. O suspeito, paciente da vítima, fugiu do local logo na sequência. Em nota, a paróquia confirmou que cedia há 2 anos uma sala onde o terapeuta fazia os atendimentos sociais. No momento do crime, embora houvesse movimento na secretaria e na sala ao lado, ninguém teria percebido a ação. Uma mulher de um grupo de artesanato viu marcas de sangue no chão e se deparou com o terapeuta caído. Luiz Carlos foi atendido por socorristas, mas não resistiu e morreu no local. O suspeito segue foragido e as causas do crime ainda são desconhecidas. A morte do terapeuta causou grande comoção na população aqui de Ponta Grossa e diversas manifestações nas redes sociais. O corpo do terapeuta Luiz Carlos Vantroba está sendo velado e será sepultado às 16h de hoje no cemitério Parque Campos Gerais, em Ponta Grossa. Andressa?
Tá, então. Informações direto de Ponta Grossa, Ricardo Silveira, trazendo este caso relacionado a um terapeuta que foi morto a facadas por um paciente que atendia em uma paróquia da cidade. Vamos deixar mais leve o CBN Paraná, fechar de uma forma mais leve. Franciele Tien, da CBN Cascavel, fala de um campeonato de street skate que está acontecendo na cidade. É um campeonato brasileiro. Tudo bem, Fran?
Bom dia, Andressa. Tudo ótimo. Bom dia também para os demais. Nesta quinta-feira começou em Cascavel o Campeonato Brasileiro AM de Street Skate. Durante 4 dias, cerca de 400 atletas de várias regiões do país participam das competições no Centro Esportivo Ciro Nardi. As disputas acontecem das 9h às 18h. O evento está sendo realizado pela Associação de Skate de Cascavel. Segundo o presidente da associação, Diego Nazari Reis, este campeonato vem para consolidar a cidade como polo das competições nacionais da modalidade.
Além de ser uma grande conquista, para nós é um orgulho, né? A gente conseguiu um campeonato brasileiro de skate em Cascavel, né? Porque nós estamos, né, vamos dizer, praticamente no interior, no canto do estado, né? E o skate, ele é concentrado sempre nas grandes capitais, né? A gente tem Porto Alegre com a maior pista da América Latina, nós temos Florianópolis, onde reside o nosso vice-campeão olímpico, Pedro Barros, né? Então, como São Paulo, sem dizer que o skate do Nordeste também é muito forte, né? Mas ainda depois do destaque da nossa campeã olímpica, a Raíssa, né? Então, veja, a gente conseguir trazer um evento dessa proporção é sinal que o trabalho da nossa associação de skate local está sendo um trabalho de seriedade, né?
Os skatistas das modalidades feminino 1, feminino 2, mirim, iniciante e amador vão disputar o título nacional. São aguardados atletas do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Andressa.
Obrigada, Franciele Tchim, da CBN Cascavel, pelas informações. 10h47.
Oi, gente! Aqui é o Leonardo.
Ô, pai, todo mundo conhece sua voz,
Zé. Ô, Zé, são mais de 24 anos juntos, né, filhão?
É muita parceria, né, pai?
E você aí, também quer ter um parceirão pra tudo? Esse parceiro tem nome, Sicredi. Humano como só ele é.
E digital pra correria do dia a dia.
Abra sua conta corrente na agência mais próxima. Sicredi e você. É parceria de sucesso para prosperar e vencer.
E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje. CBN Paraná que une as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. A gente volta amanhã. Até lá.